Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.
Estamos de regresso para mais um Espaço Entrevista na Voz de São Jorge. Hoje em estúdio temos dois jovens jorgenses, são naturais de Santo Antão do Topo. Estão ligados à música, mas estão bem ligados a outros projetos. Vamos falar um pouco de música, mas de outra forma. Vamos falar de um projeto ligado também às novas tecnologias, aos festivais, mas isso mais para a frente. Primeiro, falar aqui com o Diogo Teixeira e com o Pedro Cabral. Obrigado aos dois por estarem connosco neste espaço de entrevista na Voz de São Jorge. Começo, não sei, pelo Pedro, se calhar. Pedro Cabral, quem é o Pedro Cabral, para aqueles que não o conhecem?
Antes de mais, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui a prestar estas declarações. E, então, Pedro Cabral é um jovem de Santo Antão, neste momento com 24 anos acabados de fazer, programador profissional desde os 18 anos, começou a estudar programação na terceira, na Praia da Vitória, através da Academia de Código, um bootcamp patrocinado pelo Governo dos Açores, que, com a duração de 4 meses, portanto comecei a trabalhar como programador profissionalmente, ainda tinha 18 anos, e desde então, pronto, que essa tem sido a minha profissão, a programação tem estado sempre comigo, e neste momento encontro-me empregado a trabalhar com uma empresa da Suíça, que tem a ver com blockchain, criptomoedas, Web3, mas um bocado fora do tópico daquilo que vamos falar hoje.
Os jovens hoje em dia, na área da programação, optaram muito por isso, para trabalhar por empresas internacionais. Também são elas que vão buscar a maior parte desse pessoal, não é?
Sim, acaba por ser. As empresas internacionais também às vezes são vistas como um objetivo. Às vezes muitas pessoas querem trabalhar para as empresas internacionais, também pelos pacotes de ofertas que elas proporcionam em comparação às portuguesas, e é sempre um desafio lá chegar, mas graças a Deus tive essa sorte e essa oportunidade. Então isso também me dá alguma estabilidade financeira para conseguir alavancar e dar continuidade a este projeto de qual iremos falar hoje.
Exatamente, dá oportunidade para outros projetos. Exato. Gostas daquilo que fazes?
Amo aquilo que faço, literalmente. Há aquele ditado que é: faz o que gostas e não has de trabalhar um dia na vida, e eu sinto-me um bocado isso.
Yeah. Segues essa regra?
Sim, com bastante entusiasmo e orgulho.
Muito bem. Do outro lado temos o Diogo Teixeira, que é conhecido muitos pela música, mas Diogo, já tiveste a oportunidade na rádio de falar um pouco de ti, mas neste espaço de entrevista, falar um pouco quem é o Diogo Teixeira.
Bem, desde já obrigado pela oportunidade. Eu sou também um jovem de Santo Antão, no Topo, da Feijão de São João. Eu, quando era novo, quando ainda estava no secundário, percebi que queria levar a música a sério, então assim que pude voltei para São Jorge e tenho trabalhado nisso e dedicado ao máximo a isso, mas sempre fui uma pessoa muito, não só autodidata, mas polivalente nos gostos e ambições. Sempre me apeteceu fazer muitos tipos de projetos e ver o que é que eu podia acrescentar em todo o tipo de áreas, e é um pouco por aí que vem aquilo que viemos cá falar.
A música também, além da música, gostas também desta área das novas tecnologias? Neste caso vamos falar de uma aplicação, não é só a aplicação, também tem o seu website, não é? Mas é mais a aplicação em si, que se chama Fasting. Penso que é assim que se chama. O meu inglês não é tão bom quanto o vosso, se calhar. Mas vamos falar dessa aplicação. Mas antes disso, Diogo, pela música também te interessas por estas áreas?
Sim, no que toca a programar propriamente, nunca foi o tipo de coisa com o qual eu me identificasse muito. O que eu acho bastante interessante é... Ou seja, a programação é quase como o esqueleto da coisa, literalmente o código que está por trás das ideias.
Exatamente.
A parte que me interessa mais é as ideias em si, desenvolvê-las, e toda essa parte criativa, e depois gestão, marketing, etc. Também são áreas que eu estudei muito autodidaticamente, didatamente, não sei como dizer. E é interessante porque eu e o Pedro já somos amigos há muito tempo, temos outro amigo em comum que faz parte deste projeto, que é o Carlos Silveira, que é um dos nossos maiores amigos também, e nós já há muitos anos que falamos de todo o tipo de ideias e projetos que vamos tendo, a possibilidade de fazermos algo em conjunto que seja realmente útil e que traga valor para quem a possa usar, e tivemos muitas tentativas ao longo do tempo, até culminarmos finalmente nesta, que foi baseada numa ideia que tivemos originalmente meio em conjunto, que depois acabou por não seguir em frente, e o Pedro construiu em cima dela e começou depois sozinho na construção do Festing. E se bem me lembro, passado praticamente um mês ou pouco mais de um mês dela estar lançada, nós oficialmente juntámos-nos ao Festing, e desde aí que temos estado os três a batalhar nisto dia após dia.
Um trabalho conjunto, em família quase, pode-se dizer.
Sim, sem dúvida. Pode-se mesmo dizer.
Pode-se mesmo.
Tem sido, é muito isso, e dia sim, a maior parte do tempo, pelo menos com diferentes intensidades, mas pelo menos a falar do que é preciso fazer, coisas novas que estão a surgir, etc. e tal.
Como é que consegues juntar o tempo para a música e para este projeto?
É com muito sacrifício pessoal, já dizia. É preciso uma gestão bastante rigorosa. Tem corrido melhor do que eu estava à espera, não vou mentir. Porque, lá está, já antes do projeto já sentia que não tinha tempo, então... Por outro lado, há sempre formas de fazer tempo, e a coisa tem-se estado a alinhar. Mas eu acho que, obviamente, ninguém melhor do que o Pedro para explicar o que é o Festing, quais são os objetivos.
Uhum. Pedro, ele deixou o trabalho árduo todo para ti, não é? Literalmente.
Literalmente, mesmo da construção do projeto. Que foi...
Isto foi, é um projeto que já vem de algum tempo. Foi trabalhado sobre outro projeto que não vingou e fizeste um upgrade e
exatamente.
Por aí fora, não é? Então, o que é este Festing?
Boa pergunta, boa questão, e imagino que seja uma questão que muita gente tem, e tenho todo o gosto em poder responder essa questão. Portanto, o desenvolvimento desta aplicação deu-se início no início do verão do ano passado.
Desenvolvimento técnico, não é?
Desenvolvimento técnico, sim, ou seja, digamos, as primeiras linhas de código foram escritas no início do verão passado, e foi sempre algo que eu levei como um side project, algum part-time, até que me comecei a perceber que realmente estava a construir algo com um potencial enorme, porque aos poucos também ia mostrando outras pessoas. Pessoas que vão a eventos, pessoas que vão a festas, e depois também a pessoas que organizam festas, também é um feedback muito importante ter. E aí comecei-me a perceber que era algo que realmente tinha potencial para escalar e para se tornar algo de grande dimensão. E o projeto foi lançado oficialmente nos primeiros dias de fevereiro, ou seja, sensivelmente há 3 meses. E então, resumidamente, o que é o Festing? O Festing acaba por ser um explorador de eventos, mas dinâmico e social. Assim por dizer, embutido numa rede social. O que é que isto significa? Significa que as pessoas, para além de poderem abrir o telemóvel para ver que eventos é que estão a decorrer perto de si ou numa localização à sua escolha, podem também integrar a comunidade deste evento, começar a conhecer as pessoas que vão. Antes sequer do evento começar, podem, ou seja, dentro de cada evento existe um fórum, ou digamos um feed, tal como no Facebook, mas exclusivo a cada evento. E isto permite várias coisas, ou seja, permite as pessoas entrarem dentro do evento, permite fazer publicações, comentários, interagir dentro do próprio evento, fazendo perguntas que possam achar pertinentes para o evento em si. Por exemplo, alguém sabe onde é que é o parque de estacionamento, alguém sabe se o DJ já começou, alguém sabe se alguém tem boleia para mim. Toda estas...
Quer vender, comprar bilhetes, por
ou
exemplo.
Ou seja, isto é muito mais do que uma simples aplicação de promoção de um evento.
Sim, sim, muito mais que isso. Existe aqui todo um panorama social em que o evento é envolvido e que nós transformamos isso numa camada digital, ou seja, as pessoas lá estão, não só podem ver os eventos, como podem também explorar os eventos que estão a ter mais
tração.
Mais tração. Porque nós temos, por exemplo, na aplicação nós temos um ecrã, que é o ecrã dos eventos, onde as pessoas fazem scroll pela capa do evento, a data, o género musical, a localização do evento, mas depois temos um ecrã, que acho que isto que é bastante revolucionário, que é um ecrã que é o feed geral, onde as pessoas conseguem fazer scroll pelo aquilo que outras pessoas estão a publicar para dentro de cada evento. E lá facilmente conseguem dizer, olha, alguém tem aqui 10 pessoas a publicar neste evento, que evento é este? E não estão a ir para o evento porque viram a capa ou porque viram um DJ que lhe agradam, viram porque viram várias pessoas a falar sobre ele. E isto acho que é bastante relevante e pertinente tanto para quem procura eventos, mas também para quem os organiza e os promove.
São várias as aplicações, são imensas, para não estar aqui a dizer números, é o que mais há, são aplicações para todo o tipo de coisas. Esta é mais uma aplicação. Vocês acham que é só mais uma aplicação ou é uma aplicação que vem colmatar aqui um déficit?
Se quiser, eu posso começar depois.
Sim, sem dúvida.
O que eu estava a pensar era, se formos pensar, esta dimensão, no fundo, é uma rede social que engloba todo o espectro social de possível à volta dos eventos. Se formos tirar essa parte, que eu acho que já é bastante valiosa e revolucionária à sua maneira, ficamos com algo que eu acho que já é bastante poderoso, principalmente algo que nós todos sentimos aqui, e foi daí que veio a primeira ideia.
Ou seja, surge também de uma necessidade vossa, não é?
Yeah, sim, isso eu sinto que é um problema muito óbvio e gritante num sítio como este, provavelmente na maior parte deles, em que a verdade é que hoje em dia não acontece assim tão pouca coisa, acontece muita coisa que ninguém sabe, entre aspas, ou seja, é residual o pessoal que acaba por perceber. E imagina, uma das dos principais fatores que dão força a isto é, tu cortas a gordura, ou seja, tu tens muitos eventos que estão no Instagram, mais ainda no Facebook, mas tu tens de estar dependente de conheceres a página, de a seguires, de teres o timing certo de abrir o Facebook na altura certa, ou de alguém que tu segues e és amigo, partilhar, não sei o quê. Exato. Isto é uma espécie de uma plataforma dessas, mas tu entras, eventos perto de mim, clicas lá e tens todos ali limpinho, em segundos, se calhar, sabes o que é que está a acontecer à tua volta. Para mim, é algo que...
Está mais personalizado.
Sem dúvida, está personalizado e está, acima de tudo, está localizado. Ou seja, não há... Tu sabes que é para aquilo, é...
Exato, e se me permites adicionar também, nós temos, por exemplo, ferramentas de filtro em que as pessoas podem filtrar, por exemplo, no calendário, em que datas é que querem ver os eventos que existem, os géneros musicais, os tipos de eventos. Nós neste momento temos com maior foco nos eventos musicais, mas a aplicação já permite a publicação de vários tipos de eventos, sejam eles de cultura, sejam eles de gastronomia, sejam eles, pronto, o que for, a aplicação já suporta. Também já suporta 4 idiomas diferentes, por isso pessoas que estejam a visitar as ilhas, ou seja, o local em que estejam, a aplicação também já suporta estes 4 idiomas, o que, pronto, permite... A aplicação fica fechada só aos portugueses, por assim dizer.
E é uma grande mais-valia para o turismo agora, principalmente.
E estamos a falar de uma aplicação só de eventos locais, ou extravasa... A ilha, a região.
Sim, e se me permites, nós começámos até os primeiros eventos a entrar na aplicação foram em Lisboa, e é lá que temos já um grande número de eventos. Temos aqui cada vez mais nas ilhas, porque também começámos há pouco tempo, mas desde o início que o nosso foco foi um bocado mais lá em Portugal Continental. Foi um bocado um...
Meio para testar as águas.
E aí também foi um bocado um ato corajoso tentar mergulhar assim num mercado tão, tão grande e vasto. Mas está a correr bastante bem. Nós temos estado a ter bastante bom feedback, não só daquilo que a aplicação vem trazer, mas também da própria utilização. É uma aplicação prática, intuitiva, fácil de utilizar, o que acho que é fulcral quando se está a desenvolver qualquer tipo de aplicação. O primeiro ponto é que ela tem que ser prática e fácil de utilizar.
Isso. Daí, se calhar, foi fácil entrar, digamos assim, no mercado nacional.
Sim, nós, o que é que acontece? Nós no mercado nacional, como estavas a perguntar ainda há pouco se isto era só mais uma app ou não, nós no mercado nacional temos várias aplicações que servem como explorador de eventos, mas não existe nenhuma que introduza esta camada social que nós introduzimos. Ou seja, não há nenhuma aplicação que tu consigas ver quem é que vai, que consigas ter um espaço partilhado, exclusivo a um evento, em que as pessoas conseguem partilhar ideias, conseguem partilhar fotos, vídeos, antes, durante e após o evento. Isto permite mesmo um leque enorme de...
Conseguem fazer perguntas.
Uma rede social privada daquele evento, digamos assim, quase.
Funciona quase basicamente assim, porque imagina, tens 20 eventos à tua volta. Tu, para já, vês todos os eventos por alto, tipo, em segundos. Se te interessas mais por um, clicas e tens um feed ou um fórum dedicado só a ele ali. Ou seja, podes ter várias dúvidas que tu queres perguntar, ou então não precisas de perguntar, porque alguém já perguntou por ti, já tens lá a informação, acaba por ser uma entreajuda também nesse aspecto, e acaba por comatar, por centralizar...
Toda a interação que existe está centralizada ali.
Imagina, hoje em dia as coisas estão todas muito espalhadas, tipo, tens... certo tipo de perguntas, tens de ir aos fóruns do Reddit, aos grupos de Telegram, etc. Podes fazer isso no Fasting, para veres que tipo de pessoas é que vão, o que é que se está a dizer sobre isso. Tens de ir ao Twitter, ao Instagram, etc. Podes fazer isso tudo no Fasting. Yeah. Lá está, apanhar os eventos todos e não estar à mercê do que é que me aparece à frente, etc. E é muito por aí. E gente até temos planos de expandir, mesmo internacionalmente, uhum. se tudo continuar a correr bem como tem corrido. Só que, pronto, começámos assim no espectro mais de Lisboa, Porto, etc. Até que chegou uma altura que percebemos, ok, temos agora de começar a crescer de dentro para fora e é uma boa altura para começarmos
na
gira.
Esta é a altura que começa agora os festivais de verão, exato. Estão mesmo aí à porta, não é?
E até já firmámos umas parcerias engraçadas que o Pedro pode desenvolver.
Uhum. Sim, uma delas é que a primeira organização a entrar no Fasting da Ilha Terceira foi a Câmara Municipal de Angra com o Festival São Joaninas, e eu gosto disto porque também dá para explicar um pouco como é que a app funciona por exemplos. E um bom exemplo é, por exemplo, as São Joaninas são um festival que ocorre durante duas semanas na cidade quase inteira, no centro da cidade inteira. Tem vários palcos, tem várias tascas, tem muita coisa a acontecer. E é muito difícil estar a par, e o Fasting permite as pessoas marcarem as suas meninas no seu perfil como interessadas, ou que vão mesmo, e depois conseguem estar a receber notificações de pessoal que está a publicar para o evento. E isto acontece, olha, estou no palco B, e alguém, estou à espera que o artista comece, ou está atrasado, ou algo, e alguém faz uma publicação que está no palco C, que está a ver qualquer coisa, epá, não fazia ideia, mas agora porque tinha o Fasting, recebi uma notificação de alguém que está noutro sítio a ver algo que é do meu interesse, e eu não fazia ideia, e vou, simplesmente dirijo-me lá, ou se quiser me meto uma publicação, alguém sabe qual é a tasca com a melhor bifana, qual é a tasca em como beba a melhor cocktail, e o pessoal consegue estar aqui a partilhar informações, e eu acho que isto traz-me utilidade.
Às vezes as festas também fenomenal. Têm coisas de última hora, cenas assim, tipo, abriram uma barraca não sei o que ali, ou começou um evento de surpresa não sei onde, tipo, um festival, por exemplo, como o Tremor, poderia beneficiar muito deste tipo de aplicação e de dinâmica, por exemplo. Yeah.
E algo que eu também gosto de salientar é que os próprios organizadores do evento têm um perfil e conseguem fazer publicações em nome da organização. Yeah. Ou seja, isto também traz uma maior proximidade entre o público e os organizadores dos eventos. Ou seja, a malta... E lá está.
Imprevistos, por exemplo.
Exatamente.
A informação deixa de estar dispersa.
Yeah, consegues atualizar em
exclusivamente
tempo
ali.
Sim, porque, por exemplo, imagine, eu vou a um festival ou uma festa, sigo-a no Insta, mas eles se metem uma story a anunciar um imprevisto, eu não recebo notificação daquilo.
Uma mudança de cartaz, o que seja.
Yeah, eles estão dependentes de eu abrir o Instagram e ir ao perfil deles ou alguém me enviar, enquanto não, no Fasting, tu marcas o evento como interessado, o organizador, se tem alguma notícia de uma hora para partilhar, ou mesmo uma promoção, uma coisa assim, que quer ter um contacto mais direto com o público ou com a audiência, faz uma publicação e eu automaticamente recebo aqui no meu telemóvel X publicou em Y e estou a par. O que eu acho é fenomenal.
É uma aplicação revolucionária, podes assim dizer?
Eu quero acreditar que sim.
O tempo dirá, mas temos... acreditamos bastante na ideia.
Sim.
Sem dúvida. E estamos a ver... confirmações ao longo do tempo de que realmente tem potencial e, portanto, queremos focar cada vez mais nisso.
Sim.
As experiências atuais já permitem ter essa percepção?
Já. E os feedbacks e para aquilo que aí vem também, que eu não posso estar aqui a dizer, mas muitas novidades vão chegar em breve, tanto nas ilhas como em Portugal continental, e esse interesse dos organizadores em fazer parte disto é, acho que é uma prova mais que real do potencial que a aplicação tem. Porque é o seguinte, nós não temos nenhum mecanismo automático de conseguir ir pela internet fora e agarrar todos os eventos e meter-os para dentro do Fasting. Não, isto é uma coisa, por assim dizer, manual.
É isso que eu ia perguntar. E depois como é que funciona? Vocês é que inserem essa informação, imaginemos, temos agora aqui em julho os dois festivais de cada ilha. São vocês que inserem ou são as entidades que promovem é que se, neste caso, entram como apoiantes, digamos assim, desta aplicação e é que divulgam a sua informação?
Yeah, excelente pergunta, e eu e acho que é uma ótima altura para também introduzir aqui o flow, ou seja, o caminho que as entidades têm que seguir para pertencer ao Festing, que é um é super simples. Sim, mas as organizações até, pronto, são principal, porque sem eventos na aplicação não existe público, então é quase algo que se alimenta de um lado e do outro. Portanto, nós no nosso website, tanto no nosso website, que aproveito para dizer que é www.festingapp.com, tem lá um formulário, há um botão que é tornar-me organizador, e as entidades que promovem eventos clicam num botão, que é o tornar-me organizador, preenchem o formulário com os dados da sua entidade. Depois podem começar imediatamente a criar os eventos. O que é que acontece? Estes eventos não são automaticamente disponibilizados para as pessoas, entram num processo de revisão. Nós, administradores, é que vamos ver se o evento é real, se a entidade realmente é a entidade competente que organiza essa festa ou não, esse evento, e aí aprovamos o evento e ele automaticamente fica disponível na aplicação.
Para ter certeza que tem credibilidade.
Claro.
Exato.
E a partir daí depois começa todo aquele outro processo que já explicaram, não é?
Exato. As entidades, portanto, lá está, e aproveito também aqui para deixar o convite a toda a gente que organiza eventos, até porque a aplicação neste momento é totalmente gratuita. Nós não temos nos nossos horizontes quando é que vamos começar a...
E em que moldes?
Quando
isso é começar algo, a monetizar.
Exato. Nós neste momento queremos crescer a marca, queremos divulgar o produto, queremos que as pessoas utilizem, queremos ver mesmo isto a ser utilizado, que pelo menos para mim como fundador é o maior gosto que me dá, é ver as pessoas a utilizarem e a aplicação a fazer parte do dia-a-dia.
Ou seja, é uma aplicação gratuita para já.
Para todos.
E para todos.
Sim,
para organizadores como utilizadores.
Exatamente.
Não é?
Todos os envolvidos. A ideia é que tenha o máximo de pessoas possível e que se torne rapidamente o sítio para saber o que é que se está a passar e para se envolver com as coisas que estão a acontecer, para tudo o que nós já dissemos. E os organizadores podem criar a conta, como o Pedro já disse, no website ou na aplicação.
Exato.
E o mesmo para colocar os eventos.
Sim, portanto nós até lançámos esta atualização há cerca de 2 semanas, em que os organizadores conseguem operar completamente de forma autónoma a partir da aplicação. Ou seja, alguém instala a aplicação, quando abre a aplicação tem lá um botão que é tornar-me organizador, e através desse botão, tal como no site, conseguem preencher o tal formulário com os dados da organização e depois os dados dos eventos que queiram publicar na aplicação. É um processo bastante simples, nós temos mesmo tido esse feedback real de quem está a usar a aplicação. E claro, quero aproveitar este momento para fazer o convite a todas as pessoas que organizam eventos a trazerem os seus eventos para a aplicação, e a todas as pessoas que andam à procura de eventos, querem pertencer
gostam de estar a par
e querem pertencer à comunidade, o convite fica feito, porque neste momento é isso que nós
E podem fazer o download da aplicação nas principais plataformas
para iPhone.
Sim.
Google Play e App Store da Apple.
É só pesquisarem Festing ou Festing Event, que vai ser o primeiro.
Eu acho que a aplicação é bastante intuitiva, ou seja, sendo para organizadores ou para utilizadores, ao abrir a aplicação tem lá as indicações se uma pessoa quer ir para um lado ou para o outro, e a partir daí eu acho que é bastante intuitivo. No entanto, também somos uma equipa que eu sinto que somos bastante atentos e tentamos sempre estar à procura de feedback e de loopholes, então também sintam-se à vontade para nos dizer se tiverem alguma ideia, se acham que o cálculo fica melhor, etc.
É que também hoje em dia, quem trabalha hoje em dia praticamente se trabalha com as novas tecnologias.
Uhum.
E isso já é um caminho que é difícil agora de voltar atrás, seja em casa,
certo,
seja no trabalho, seja uma empresa mais pequena, uma empresa maior. Hoje em dia as novas tecnologias vieram para ficar.
Exato.
É
temos que nos adaptar cada vez mais. E quem trabalha com isto sabe basicamente o mínimo para escolher. Portanto, não, é fácil, é gratuito. E agora é só chegar aos clientes, não é?
Como eu costumo dizer, não há razões, não há motivos para ficar de fora, não há mesmo, só há mais-valias, só saem toda a gente a ganhar, por isso...
E estamos agora no processo de trazer a maior parte dos organizadores, agora de São Jorge, a terceira vai no mesmo caminho.
Já fizeram esse trabalho, esses
estamos contatos? Estamos bem avançados no processo de São Jorge e da terceira, queremos continuar a concluir essa, pronto, a trazer o pessoal e começar também nas restantes ilhas. Mas isto para dizer que enquanto georgiense já tem bastantes razões para entrar e para ir dando uma vista de olhos de
como é que funciona a aplicação
ao longo do tempo, porque os eventos estão a chegar, os organizadores estão a chegar, e então já acho que já vale a pena, e se tudo correr bem, daqui em diante vai valer cada vez mais para uma pessoa estar a par do que está a acontecer, tirar as suas dúvidas, envolver-se com os eventos, e teríamos todo o gosto em ter-vos por lá.
E também quero acrescentar que, pronto, nós, sendo de São Jorge, nós não é que tivéssemos o conhecimento de todas as organizações dos Açores e das outras ilhas, às vezes até aqui em São Jorge às vezes escapa-nos alguém, portanto nós estamos a tentar fazer o melhor que podemos a nível de escavar, e isso é mais uma coisa que me garante que a aplicação tem bastante valor, que é eu que estou à procura de organizadores, estou a escavar na internet, em todas as redes, e vou descobrindo, mas isso sou eu, não é? As pessoas estão no seu dia-a-dia, sou eu que estou constantemente a escavar à procura de Deus e vou encontrando, realmente nem sequer sabia que isto existia, nem sequer sabia que esta pessoa fazia eventos, ou que isto... se houvesse uma aplicação como o Fasting, umas boas notícias, há uma aplicação como o Fasting e chama-se Fasting, por isso...
Mas isso é um bom... Isso é um bom exemplo, porque repara, nós até ao Fasting éramos essa pessoa.
Exato.
Que estava na sua vida e de vez em quando
daí
caía...
Daí o sucesso desta aplicação, não é? Vocês sentiram na pele essa necessidade.
Exato.
Durante muito tempo, sim.
E acho que é assim que nascem os melhores produtos. Exatamente, pessoal que os desenvolve mesmo para resolver um problema que sentia na pele. E tanto eu como o Diogo, nós somos amigos já há mais de uma década de anos. Costumamos ir a outras ilhas, ou Portugal Continental, também gostamos de sair, gostamos de socializar... E era um problema que nós tínhamos constantemente, que era não sabíamos o que é que estava a passar.
É sempre um desafio. E não uma pessoa sente-se às cegas, à procura. Tu sentes sempre que as coisas que estão a acontecer vão passar ao lado, porque tu não sabes onde procurar, podes ter a sorte de tropeçar no que tu queres encontrar ou não.
As pessoas pensam que às vezes estamos numa ilha pequena ou num meio pequeno, tudo se sabe, e às vezes até que sim, mas nós que saímos às vezes quase todos os fins de semana... percebemos que alguém falou que havia festa em X lugar e a gente, a sério, não sabia.
Isto para dizer, festas, concertos, às vezes, ou mesmo que seja workshops,
feiras, coisas assim. É mesmo só para eventos musicais, ou isto engloba também, como estás agora a referir, feiras, workshops, algo do género, não é?
Engloba, não, ou seja, se formos ver o núcleo, trata-se mais de concertos,
assim.
Exato, mas no fundo é uma agenda cultural embutida numa rede social, que gira toda à volta desses eventos.
Sim, até o termo festing o nome festing vem do termo festa ou festival. Mas...
Podemos ir mais para festival, que é uma coisa mais abrangente, não é só música, é mais...
Exato, existem festivais de todo tipo de temas, não é só de música.
É um pouco por aí, sim.
Exato.
Então estão todos convidados.
Muito bem. Eu não sei se têm algo mais que queiram acrescentar sobre isto.
Mais uma vez convido todos a experimentarem, quer sejam organizadores, mesmo que nós não conhecemos, mesmo que não conheçamos os organizadores. Nós estamos já à procura constantemente e já encontramos talvez a maioria cá em São Jorge, por exemplo, mas já, só para não ficarem com a sobreimpressão, que nós temos de falar com eles, não. Os organizadores que queiram podem ir lá preencher o formulário, nós simplesmente fazemos a revisão para ter a certeza que faz sentido, e depois podem rapidamente começar a usufruir do Fasting, e mesmo os organizadores podem, e estão convidados junto à restante população, criar a sua conta de utilizador e de explorar o Fasting, porque nós estamos completamente convictos que desde o primeiro dia vão ganhar valor com isso e vão ver coisas interessantes sobre eventos novos que não conheciam antes, ou até sobre aqueles que já conheciam, e portanto fica o convite.
Pedro, vai ser trabalho diário também para manter isto bem atualizado e sempre...
Não só vai ser, como tem sido, e sim, vai continuar a ser, tem sido um desafio enorme, porque como mencionei, eu não vivo disto, eu tenho o meu emprego, eu trabalho para uma empresa, eu sou programador profissionalmente, isto ainda é um part-time e é um desafio enorme, são fins de semana seguidos, são noites seguidas, almoçar e jantar em 20 minutos, mas o sentimento é de recompensa, o sentimento é gratificante e vai estar. E convido a todos para continuarem a trazer esse sentimento à tona, porque... Lá está, nós queremos entregar algo ao nosso povo e acho que temos aqui a ferramenta certa.
Portanto, na Google e na Apple Store.
Google Play, App Store, Apple Store.
Fasting, yeah.
E é logo das primeiras, parece-me.
É das primeiras mesmo. Mesmo se for
logo tipo é um F com
Fasting App.
www.fastingapp, ou seja, fastingapp.com.
Estamos também no Instagram e no Facebook. Yeah. Facilmente, se pesquisarem Fasting App, vai-vos aparecer.
Uh-huh.
E podem...
Que é uma forma também de divulgar, não é?
Divulgar.
Tantas outras redes.
Exatamente. E estarem a par do que vai acontecer.
E muito em breve também encetaremos esta parceria. E no site da rádio também haverá um banner que vai diretamente para a aplicação, para poderem também partilhar.
Nice.
E sermos aqui também parceiros nessa
fixe.
Divulgação daquilo que se faz, não só...
Aproveito para agradecer muito essa...
Não só em São Jorge, como na região, e, quiçá, passar umas férias no continente, já sabe para onde é que pode ir, onde é que é o festival mais próximo.
Exatamente. Ou quem sabe pela Europa fora.
Quem sabe
daqui
céu é o limite.
Bem... Diogo, Pedro, muito obrigado aos dois.
Obrigado,
por obrigado pela oportunidade.
Entrevista da Voz de São Jorge. Vamos para falar um pouco, não da música em si, mas em tudo aquilo que envolve em torno de um festival e daquilo que se pode fazer numa aplicação, que não é só ler o cartaz e o programa.
Exatamente.
Mas depois há aqui toda uma envolvência e
muito
dinamismo,
mais além.
Que pode ser explorada em força. Obrigado aos dois pela vossa presença.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
O Espaço Entrevista fica por aqui. Já sabe que esta e outras entrevistas estão também em radiolumena.com.
Espaço Entrevista. Para ouvir aos sábados, depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira, depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista. A atualidade local e regional em análise na tua rádio.